Após a tentativa fracassada de golpe na Turquia na sexta-feira da semana passada, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan decretou estado de emergência por 3 meses, medida que permite a ele aprovar novas leis sem passar pelo parlamento e limitar ou suspender direitos e liberdades, segundo informa a agência Reuters. Para esclarecer sobre a situação atual na Turquia, nós conversamos agora com o professor André Martim, livre docente em Geografia Política, Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Olá, professor, o que acontece na Turquia? Há risco aí de uma guerra civil?
Fábio, olha, guerra civil, eu acho que nesse momento, imediatamente, é difícil, porque o que dá a entender é de que o presidente Erdogan está realmente com o controle político e militar da situação. O médio prazo é que eu acho que é mais problemático, sobretudo porque não está ainda muito claro qual o sentido geopolítico, né, tanto do golpe ou do suposto golpe, né, quanto agora da reação do Erdogan e do seu partido Justiça e Desenvolvimento. Né. Então, há duas interpretações colidentes e não está inteiramente claro ainda aonde isso vai chegar.
Mas há já uma imediata caça às bruxas, aí, se a gente pode colocar assim, contra esses opositores políticos, não é? É muita gente, números aí, milhares realmente de funcionários públicos ali demitidos, não é? Juízes afastados de suas funções. Isso pode provocar uma reação, uma nova onda popular?
Pois é, eu sinceramente eu acho um pouco difícil, porque o outro lado, por sua vez, né, dos apoiadores do Erdogan, estão numa histeria nacionalista que dificulta uma reação, porque inclusive do ponto de vista dos opositores do Erdogan não parece que exista muita articulação. O que fica claro e é contraditório é que a reação, a repressão que se seguiu ao golpe, está atingindo quem claramente não apoiaria um golpe, como, por exemplo, justamente a universidade, né, as escolas. Isso não teria cabimento. Então,
reitores e diretores foram afastados.
Reitores, diretores, até escolas privadas estão sendo fechadas. Claramente, essa repressão está atingindo setores da sociedade civil, setores democráticos, e parece que simultaneamente estão sendo atingidos o kemalismo, né, dentro do exército, ou seja, o secularismo mais radical, como também o partido do clérigo, né, Gulen, o Hizmet, que é um partido que tem muita penetração na sociedade turca. E é curioso, porque até agora o Erdogan pretendeu, de alguma maneira, se equilibrar entre essas duas forças, né? E agora ele claramente, né, está atingindo essas duas oposições a ele. Então a tendência é realmente de uma ditadura pessoal e do seu partido, o AKP.
É o Gulen que foi acusado pelo presidente Erdogan de ter instigado essa tentativa de golpe militar, não é?
Pois é complicado. Veja bem, é uma declaração que nos deixa perplexos, porque, de um lado, foram acusados os militares, então era um golpe militar, né? Inclusive foi colocado que o líder do golpe militar teria sido um brigadeiro, antigo líder da Força Aérea, que foi aposentado recentemente, então ele seria o líder do golpe. Então, aparentemente, o golpe era justamente do setor mais ocidentalista, né? Kemalista mesmo, propriamente dito, né? Ou seja, laico, né? Defensores do Estado laico, na crítica de que o Erdogan estava justamente, né, colocando forças fundamentalistas dentro do Estado turco e pondo em risco, portanto, a laicidade do Estado. Essa foi a primeira impressão que deu, de que as forças golpistas eram ligadas ao exército, às forças armadas. Ora, convenhamos que não combina com o grupo Hizmet, né, do Gulen, do Fethullah Gulen, que é um clérigo, né, sunita. Então está esquisito. A verdade é a seguinte, tem duas teorias para explicar isso. Uma, né, de que este golpe, ele, na verdade, é um autogolpe, é uma encenação, né, e está servindo justamente para que o Erdogan afaste qualquer resistência política ao seu poder pessoal. E outra interpretação é de que, na verdade, o golpe teria sido patrocinado pelos Estados Unidos, não é? Porque o Erdogan estava sinalizando uma mudança geoestratégica em direção à Rússia, em direção ao Irã, em direção à Síria. De fato, não é? Surpreendeu que, muito recentemente, houve sim contatos da Turquia com a Síria, não é? E ele, que foi um dos maiores defensores da derrubada do Assad, estava sinalizando mudar de posição, mesmo porque o Assad parece que está consolidado, né? Então, se essa é a outra interpretação, há elementos de veracidade nessa outra interpretação, né? Ou seja, o Erdogan agora, né, se o golpe foi verdadeiro e é uma reação, portanto, eurasianista do Erdogan, então, seria um afastamento em relação à Europa. O fato dele anunciar imediatamente a pena de morte sepulta qualquer pretensão de entrar na União Europeia. E claro que, do ponto de vista geopolítico, esse episódio tem relação próxima com o Brexit, a saída da Grã-Bretanha. Por quê? Porque justamente a Grã-Bretanha era a maior defensora da entrada da Turquia na União Europeia. Parece que, com a saída da Grã-Bretanha, a Turquia desistiu de querer entrar na União Europeia. Então, agora, claramente, o Erdogan está fazendo pronunciamentos anti-ocidentalistas. Isto dá credibilidade a essa teoria. No entanto, os elementos também que estão à mostra aí também dão margem a que a interpretação do autogolpe pareça bastante verossímil. A prova dos nove vai ser o quê? O relacionamento com os Estados Unidos e com a OTAN. Eu, pessoalmente, estou mais inclinado a achar que houve um autogolpe, né? E que, na verdade, a Turquia não vai sair da OTAN e não vai, né, esmorecer seus laços com os Estados Unidos. Essa é a minha opinião. Mas a outra teoria também tem argumentos plausíveis.
Tudo isso, não é, professor Martin, como costuma acontecer aí, sob a custa aí de vidas, né? Muitas mortes também na Turquia, embora esses números exatos ainda sejam controversos, né?
Surpreende, e aí é que nós começamos a perceber alguns elementos que vão a favor da teoria do autogolpe. Primeiro, quem são esses mortos? Segundo, logo de cara ao golpe, a primeira medida... Um golpe militar, qual é a primeira medida? É prender o presidente. O presidente estava viajando, não sei, parece que inclusive ele estava num avião. Então, veja, você vai dar um golpe e o presidente no avião? É estranho, né? Outra, não se viu o exército atirar nos civis. A gente não tem cenas que comprovem isso, né? Veja, se eles deram um golpe e o Erdogan pediu para seus apoiadores irem às ruas contra o golpe, e aí os golpistas simplesmente não atiram na população, estranho. Né? Se fosse um golpe para valer... Os aviões, o F-16 abateu helicópteros dos golpistas. Ué, mas não era na Força Aérea que era a base do golpe? Então, tá um pouco estranho, né? Esse golpe está pouco estranho. E depois, mais uma. Se foi patrocinado pelos Estados Unidos, foi muito amador. Não parece que os Estados Unidos tenham botado a mão nisso.
Professor André Martin, duas questões rápidas para concluir essa análise detalhada do senhor, então, sobre a situação atual na Turquia. Aqui no Brasil, a presidente afastada Dilma Rousseff disse que a situação do impeachment é parecida com o que ocorre por lá. E outra questão também, aquela mais pontual, realmente, que envolve as pessoas aí que não conhecem muito bem da forma como o senhor coloca essa questão geopolítica. A Turquia é um destino turístico muito grande, procurado por muitos brasileiros, né? Como é que fica a situação dessas pessoas nesse momento, quem tem viagem marcada, enfim?
Bom, eu sugeriria evitar, né, porque ainda está muito nebuloso o quadro ali, né, e de fato, não é uma situação tranquila para uma viagem. Aliás, o turismo, que é uma das principais fontes de renda da Turquia, realmente vai ficar afetado por um certo tempo, porque Erdogan tem muitos inimigos, né? Nós ainda não falamos dos curdos, por exemplo, que são uma parte importante da população e que certamente aqui serão também um dos alvos. Até agora não se falou nada, né, dos curdos, mas com certeza ele vai tomar medidas também contra os curdos. Aí pode ser que a situação militar se complique. E a primeira pergunta que você me fez... Então, aí
sobre a presidente Dilma.
Da coisa degringolar. E do ponto de vista de golpe, vamos e venhamos. Né? Primeira coisa é tirar o presidente. Desse ponto de vista, a Dilma tem razão. Tanto é verdade que agora mesmo o Tribunal Internacional pela Democracia concluiu nessa direção. Né? Quer dizer, houve, só que aqui, felizmente, né, o Brasil não tem esse clima de animosidade e nós conseguimos evitar a violência. E o debate no Brasil, essa terra abençoada que é a nossa, ficou um pouco como torcida de futebol, coxinhas e mortadelas, né? E assim nós estamos levando de uma forma mais tranquila, porque o Brasil não está num quadro geopolítico conflituoso, não tem as clivagens étnicas que tem a Turquia. A nossa situação, desse ponto de vista, é mais tranquila e eu acho que nós vamos conseguir recuperar, né, a democracia mais cedo do que na Turquia.
Nós agradecemos a análise do professor André Martim, livre docente de Geografia Política da Universidade de São Paulo, falando sobre a situação atual na Turquia. Obrigado, professor, pela participação aqui na Rádio USP.
Eu que agradeço, Fábio.
Com produção de Maurício Calil, sonoplastia de Juarez Molinari, Fábio Rubira, para a Rádio USP.